mais uma edição do Falar Direito, Programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Hoje temos connosco o advogado Nuno Gundar da Cruz. Numa altura em que se intensificam os receios de recessão no próximo ano, trazemos-lhe a debate as regras de reestruturação de empresas que mudaram este ano. Muito obrigada, Nuno, por ter aceito este nosso convite. De facto, na altura da crise do subprime, foram sobretudo as empresas de construção civil, por exemplo, a adotar estes mecanismos de insolvência, pré-insolvência. Entretanto, veio uma crise pandémica que afetou sobretudo a hotelaria, a aviação. Neste momento, e que se avizinha o diabo, como dizem, que é que podemos esperar em termos das empresas que aderiram ou não a estes instrumentos?
Muito obrigado, antes de mais, e obrigado pelo convite. E pela oportunidade de cá estar. Ora bem, eu acho que é uma pergunta de $1 milhão. Todos achámos, se calhar, na altura do Covid, em março de 2020, que vinha uma avalanche de insolvências e de reestruturações, não só em Portugal, mas em geral, no mundo e na Europa, em concreto também. Felizmente, e aí convicção pessoal minha, fruto dos apoios a nível europeu e também depois nos outros países fora da Europa, conseguiu evitar-se essa avalanche de insolvências, quer nas empresas, quer nas pessoas singulares. Eu acho que todos podemos dizer que, e os dados estatísticos assim o demonstram, houve uma redução do número de processos de insolvência apresentados e do número de declarações de insolvência nos últimos 2 anos e tal, portanto, neste período pandémico de Covid.
Estamos a falar mais ou menos de que valores?
Estamos a falar, se calhar, de uma redução na ordem dos 20% e tal, face ao período antes do Covid. Uhum. E isso é uma surpresa, pelo menos para mim pessoalmente, mas acho que significa que as medidas funcionaram, que os apoios funcionaram. A verdade é que nós, saídos da crise pandémica, entramos noutra crise, que já tinha efeitos que estavam relacionados com a crise pandémica, que foi esta questão da inflação, mas agora esta situação de invasão da Ucrânia e os bottlenecks que daqui resultam, as cadeias de produção, veio acrescentar uma probabilidade de recessão ou uma probabilidade de crise, esperemos que seja só económica, não seja financeira e passageira, maior. E, portanto, eu tenho algumas reservas que seja possível agora, com os apoios que temos, vamos ver que apoios é que podem vir aí, impedir esta quebra enfim, de empresas e de pessoas singulares com esta situação atual. Como dizia muito bem, e agora respondendo à sua pergunta, a crise do subprime, na altura, em 2008, nos Estados Unidos, e depois em Portugal, começou ali a sentir-se quando foi também a entrada do FMI em 2010, 11, 12, depois 13, 14, aqueles anos subsequentes, foi de facto o setor da construção civil e o setor relacionado foi dos mais afetados. Achava-se na crise pandémica ia ser o turismo. O turismo aparentemente estava relativamente saudável e aguentou-se, e tudo aponta para números fantásticos no turismo este ano e se calhar até nos próximos anos. Eu, se tivesse que adivinhar, e daquilo que é público, acho que o tema da inflação e dos custos da energia pode de facto ser impactante na economia, a nível europeu e a nível nacional, em algumas indústrias em que os consumos são mais elevados, e pode ser um pouco mais difícil conseguir resistir sem se submeterem a medidas de reestruturação, e esperemos evitando a insolvência. Mas eu diria que acho que o tema da inflação e dos custos e do aumento dos custos de produção, não só o tema da energia, mas também os bottlenecks na cadeia de produção, são provavelmente o maior risco, e são esses setores, daí eu apontar à indústria, ou alguns tipos de indústria que poderão eventualmente ser mais afetados.
Depois temos também o BCE já preparado umas ferramentas para travar uma eventual nova crise de dívida. Neste momento, no caso das empresas portuguesas, há razões para alarmes, ou pelo menos numa nova avalanche de insolvências não acontecerá, como na Covid, ou ainda há esse risco?
Eu acho que há um risco de aumento das insolvências, face a este último período, que no período pandémico foi abaixo do período antes, exato, fruto das medidas. Mas, como digo, nesta situação agora atual, bottlenecks nas cadeias de produção, como eu dizia, inflação e aumento dos preços da energia, admito que quem não estava bem capitalizado e quem não tinha, portanto, uma estrutura também operacional firme, possa agora vir a ressentir-se e, como digo, ter que se reestruturar ou mesmo ter que se apresentar à insolvência. Ou seja, custa-me acreditar, eu espero estar enganado, que agora não venha uma série talvez um pouco mais negativa do que aquela que felizmente, apesar de tudo, foram os últimos 2 anos e meio.
Portanto, como não aconteceu no Covid, provavelmente não teremos a mesma sorte, no fundo. Em relação ao PER, muitas vezes eu ouvia alguns especialistas dizer que ainda era usada como arma de arremesso contra os credores. Ainda há empresas que utilizam este instrumento como uma forma, no fundo, de ataque aos credores.
Eu acho que é uma ótima pergunta e eu acho que eu sou suspeito. Sou suspeito numa razão, que é que eu acho que o PER foi um instrumento inovador em Portugal, não havia nenhum que se assemelhasse, e fundamental. Ou seja, se nós olharmos para o período de 2010, 11, 12, 13, 14, o PER foi muitíssimo usado, reestruturou um número enorme de empresas, também de pessoas singulares, numa primeira fase em que o PER foi usado para as pessoas singulares, depois criaram o PEAP, que é uma espécie de PER para as pessoas singulares, e portanto eu acho que o PER deve fundamentalmente ser elogiado como instrumento. Criou-se a certa altura uma ideia de que o PER estava a ser objeto de um uso abusivo por parte de muitos devedores, nomeadamente devedores até que estavam em situação de insolvência e que usavam o PER como instrumento, como diz, de arma de arremesso contra os credores, de ganhar um período durante o qual não podem ser atacados pelos credores, através de execuções e providências cautelares e penhoras e por aí fora. Mas apesar de tudo, eu acho que estatisticamente, não conheço as estatísticas em concreto, mas as últimas coisas que tenho lido, não é verdade que se possa dizer que as empresas em geral que se apresentaram a PER tenham caído depois em insolvência. Portanto, se calhar esses PERs, em geral, não foram nem abusivos nem arma de arremesso, foram um instrumento certo para aquela empresa se reestruturar. Depois pode discutir-se se o PER permite reestruturações de passivo demasiado agressivas sobre os credores, mas isso já é uma discussão jurídica. Já é uma discussão jurídica, o legislador...
E qual é a sua opinião em relação a isso?
Eu acho que neste momento o instrumento que nós temos é um instrumento globalmente adequado. Acho que tem sofrido algumas alterações legislativas, em geral no sentido certo, e antecipo continua a ser um instrumento importante. Naturalmente que, para muitos credores, em muitas situações, acabam por ver-se uma circunstância de ver os seus créditos cortados, ou, portanto, objeto de um perdão forte, ou de pagamentos a longo prazo. Mas há um princípio de base que temos de ter em consideração. De acordo com a lei, e é assim que os tribunais devem decidir, nenhum credor pode ficar pior, em pior situação, por via da aprovação de um plano no âmbito do PER, do que se ficariam se a empresa fosse para liquidação na insolvência. Portanto, fosse declarada insolvente e liquidava-se e pagava-se aos credores. Portanto, desde que este princípio seja cumprido, acho que nunca podemos falar em PERs abusivos ou, digamos, uso abusivo do instrumento por parte das empresas.
Muito obrigada. Tempo agora para um curto intervalo. Retomamos já de seguida a discussão sobre as leis que vieram agilizar os processos de reestruturação de empresas. Regressamos à emissão com a presença de Nuno Gondar da Cruz, que coordena a equipa de reestruturação e insolvência da Sociedade de Advogados Moraes Leitão. Há pouco falávamos de mudanças do PER, sequência de alterações legislativas do PER e se é ou não um instrumento que está a ser utilizado de forma abusiva. Mas eis que em abril, então, há a última alteração, pelo menos cá em Portugal, com a transposição da Diretiva Europeia. Antes de detalharmos as mudanças principais, queria lhe perguntar se acha que, de facto, veio agilizar ou aumentar a competitividade das empresas, como assim o governo prevê?
Eu acho que temos que olhar para a legislação de reestruturação e insolvência não como uma legislação de hora da morte das empresas ou de quase morte para evitar a morte, ressuscitar as empresas, mas devemos olhar como uma legislação fundamental para qualquer país que quer ser competitivo na perspectiva de atração de investimento. Se nós formos olhar para os países, especialmente os anglo-saxónicos, e em particular o Reino Unido e os Estados Unidos, que servem aqui um bocadinho, acho eu,
de exemplo
onde as coisas correm bem nesta área, vemos que eles são muito competitivos. O que é que isto significa? Que eles têm instrumentos legais, que têm uma legislação que facilita o interesse de investidores em empresas que possam estar em dificuldades. Porque, no final do dia, o objetivo da legislação de insolvência e de reestruturação, ou pelo menos, a meu ver, materialmente e socialmente e economicamente, é impedir que empresas que pudessem ser recuperadas pudessem continuar a ser entes importantes no giro económico, continuem a operar. Porque se deixarem de operar, tipicamente o que vai acontecer é destruição de riqueza, criadores que não são satisfeitos e trabalhadores que vão para o desemprego. Acho que isso não interessa a nenhuma economia. E, portanto, nessa perspectiva, termos ou procurarmos ter legislações em matéria de restituição e insolvência que promovam o interesse dos investidores nestas empresas e que criem condições para que estas empresas possam, da melhor forma possível, conseguir reestruturar-se, conseguir reunir as condições necessárias para, se houver operação, exatamente, se houver uma operação que seja saudável, ter essa segunda oportunidade, acho que isso é fundamental. Esta diretiva europeia que refere, de facto, foi agora transposta e é uma diretiva que aposta muito na reestruturação preventiva. Ou seja, aposta muito em evitar que as empresas caiam numa situação em que é inevitável irem para a insolvência e em que haja tal distribuição de postos de trabalho e de riqueza. Portugal transpôs agora para a nossa legislação essa mesma diretiva, alterou-se quer o Código da Insolvência, quer o regime do Processo Especial de Revitalização, portanto, do PER, e são alterações que, não sendo alterações que signifiquem para nós um regime novo, porque nós já tínhamos o PER desde 2012, não deixam de ser alterações com algum relevo. E acho que aqui até é útil dizer isto. Curiosamente, Portugal até nem está mal, não estaria mal classificado se olhássemos no leque dos países da União Europeia, em termos de legislações modernas de reestruturação, nomeadamente através do PER, nós até diria que estamos bastante bem classificados. Não diria que estamos no primeiro ou no segundo, mas estamos ali bem, estamos melhor, normalmente estamos nos
rankings. Mas agora, devido a esta alteração,
já estávamos antes e ficámos, penso eu, mais próximos disso agora. Falando um bocadinho das principais alterações, se calhar e focando no PER, respondendo à sua pergunta genérica que fez, eu acho que apontaria dois objetivos fundamentais desta revisão do regime legal do PER. Por um lado, criar incentivos para que haja financiamento, ou portanto, entrada de novos capitais, seja por parte de investidores ou de financiadores, seja por parte dos sócios. Portanto, há um conjunto de medidas, nomeadamente dando privilégios a esses créditos que se constituam por via de financiamentos no contexto do PER, portanto, aporte de novo capital à sociedade que está em PER, inclusivamente se forem aportes através de credores subordinados, portanto, até de acionistas. Eu, pessoalmente, acho que faz todo o sentido do mundo. Nós, para termos acionistas que queiram investir nas empresas, não basta que eles acreditem nelas. É preciso, quer dizer, mal ou bem, dar-lhes algum incentivo para que isso também aconteça. E, nessa medida, estas alterações legislativas também promovem isso. Por outro lado, eu diria que, mal ou bem, e embora isto não seja matéria com os tribunais, depois vamos ver como é que a coisa na prática vai ser e qual é que vai ser a posição dos tribunais.
Eu queria perguntar isso, como é que, bem, passaram dois meses desde que entrou em vigor, mas já se sente como é que no terreno está a funcionar ou não?
Eu acho que ainda não se pode tirar nenhuma conclusão, porque isto entrou em vigor há tão pouco tempo, que ainda não há decisões nos tribunais, suficientes e menos ainda nos tribunais superiores,
para
fazer uma análise sobre se isto vai gerar mais litígio, menos litígio, se vai ser mais ou menos fácil, mas pelo menos há uma coisa que se pode dizer. Houve uma intenção, e aí resultante da diretiva, de criar condições, quiçá até mais facilitadoras, para a aprovação dos planos de recuperação no PER ou dos planos de recuperação / planos de insolvência no processo de insolvência. Isso é claramente, acho que se pode dizer, uma intenção do legislador.
Falava das principais implicações. Temos também a questão de haver mais um mês, supostamente, para o plano de negociações, para as negociações, mas há outras. O que é que destaca destas mudanças?
Eu acho que aquelas que eu já destaquei são as mais importantes. Pois há um tema, enfim, mas é um tema muito jurídico, que é que se passa a trazer para Portugal a chamada classificação por classes de credores, a chamada categorização de credores, um bocadinho de seguindo aquilo que se passa nos Estados Unidos da América.
Mas isso foi uma questão de necessidade de harmonização ou uniformização?
Ou seja, a ideia da diretiva é tentar, de alguma forma, aproximar mais os regimes de reestruturação preventiva, em particular, mas também de insolvência, dentro da União Europeia. Porque se nós formos ver, de facto, os regimes ainda são bastante diferentes. E isso pode ser um aspecto de redução da competitividade da União Europeia, enquanto atrativo para investidores.
E em relação aos Estados-membros, não sei em que ponto está a transposição dos quadros legislativos da Diretiva Europeia nos outros Estados-membros, mas Portugal está num bom caminho neste sentido e em termos comparativos da lei que resultou daí é um bom exemplo?
Eu acho que sim. Eu acho que se pode considerar um bom exemplo. Acho que há vários aspectos a melhorar, mas acho que se quisesse apontar problemas principais da nossa legislação em matéria de reestruturação e em matéria de insolvência, se calhar mais do que apontar questões de detalhes de legislação, apontaria, se calhar, a necessidade de maior especialização nos vários atores, seja advogados, outro tipo de assessores e os tribunais, portanto, os juízes de comércio, e, por outro lado, que haja, dentro da justiça, meios humanos suficientes para dar vazão aos processos que há. Acho que esse é, se calhar, o aspecto em que nós estamos mais atrasados face aos países em que as coisas correm melhor. Ou seja, por vezes torna-se difícil explicar a quem queira olhar para estes assuntos em Portugal que as pendências demorem X anos. Isso em si, por exemplo, na perspectiva de um investidor, pode ser um entrave, uma desvantagem. E, portanto, eu, se calhar, mais do que olhar para a legislação, eu olharia
para... Já teve desses casos?
Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E mais olhar para a legislação, acho que se houvesse algo para apostar, em vez de mudar a legislação só, meios humanos, especialização, tornar as coisas mais céleres, mais previsíveis.
Temas que poderá acompanhar já de seguida, depois de uma pausa de breves segundos. Continua desse lado. Chegamos à terceira e última parte deste nosso programa, onde estamos com o advogado Nuno Gundar da Cruz. Há pouco falávamos então das alterações, em termos genéricas, da lei, mas retomemos um bocadinho ao ano da pandemia. Em 2020, o governo criou um mecanismo extraordinário, temporário, também relacionado com os sistemas, o famoso PEV. Desde passado este tempo, eu queria perceber em que medida é que funcionou ou não. Isso é viável para uma nova crise que venha?
O PEV foi criado, como diz, numa perspectiva de apoio às empresas que se encontrassem numa situação económica difícil por força dos efeitos da pandemia. Uhum. É uma espécie de PER direcionado só para essas empresas. Ou seja, se eu tivesse de dizer o essencial sobre o PEV, assim, numa linha, eu diria que é a fórmula que é encontrada para, considerando que o PER não é para ser usado para empresas cuja situação já seja de apresentação à insolvência, ou seja, de insolvência atual e, portanto, devem assistir à apresentação à insolvência, para as empresas que se tenham encontrado nessa situação económica difícil e que, portanto, não podem seguir o PER porque já estão em situação que já não podem, então criou-se o PEV. O PEV tinha como característica essencial ser urgentíssimo, ou seja, ainda mais urgente que o PER e que o próprio processo de insolvência, eu diria que acabou por ser um instrumento ainda pouco utilizado. E porquê? É utilizado menos vezes do que aquilo que seria de esperar. Como fruto dos apoios, até tivemos uma redução nas pendências de novos PERs e de novos processos de insolvência, curiosamente, ou não, por este efeito, acabou por ser um instrumento que não teve nenhuma avalanche de uso, de maneira nenhuma, porque também havia menos empresas que sentissem a necessidade disso. Vamos ver agora, enfim, neste novo quadro.
Um PEV 2.2.
É possível que venha a acontecer. É possível que venha a acontecer justamente por isso. Porque, entretanto, saímos de uma crise pandémica que achávamos, ok, daqui vai ser sempre a subir. E se calhar não é bem assim, fruto desta nova conjuntura, destes novos efeitos.
E a questão das moratórias também era uma altura muito apontada pelos advogados, ou seja, depois de acabarem as moratórias de crédito, é que se vai ver o real impacto nas empresas. A verdade é que, entretanto, acabaram. Enquanto assessor de empresas, e daquelas que recorreram a estes mecanismos, houve de facto, agora já se pode avaliar se houve um impacto mais forte ou não?
Eu acho que é cedo para fazer uma análise individual, ou seja, isolada, dos efeitos que isso pode ter, ou seja, o acabar, o término das moratórias nas empresas. Passou pouco tempo, como diz, e por outro lado, agora com estes novos efeitos que agora se sentem, conseguir isolar o problema da empresa como sendo mais pelo fim das moratórias do que se calhar por os efeitos desta nova crise, gerada por razões completamente diferentes da pandemia, quer dizer, também teve influência o tema da inflação que já aí vinha, mas agora foi a invasão da Rússia.
E já não houve tempo de recuperação.
E não houve tempo de recuperação e trouxe outros desafios. Eu acho que é difícil dizer que é provável que se venham a sentir na economia, em breve, já efeitos dessas moratórias. Agora, se me perguntar se eu acho que tudo em conjugação, o efeito do fim das moratórias, mais esta nova crise, entretanto, com estes novos efeitos, se pode trazer novos desafios e problemas às empresas, pois admito que sim.
O que é que diria um empresário que está numa situação mais débil da tesouraria da sua empresa neste momento?
Sem dúvida, e numa resposta muito direta, que lhe olhe para a empresa agora. Ou seja, em Portugal há uma tendência, se calhar até havia mais há uns anos, o PER veio ajudar nesse sentido, para os empresários não olharem para o problema no momento em que deve ser olhado. Quanto mais cedo se tomar decisões, quanto mais cedo se fizer uma reestruturação, seja ela de passivo, seja ela da atividade, melhor. Maior é a probabilidade de sucesso. E se calhar até há alguns anos, e sentiu-se muito na crise de 2011, 12, 13, por aí fora, as empresas acabaram, muitas delas, por ir tarde demais tentar recuperar-se. E daí os resultados foram... Os desfechos foram menos satisfatórios. E, portanto, eu acho que aquilo que é a mensagem fundamental para um empresário é antes agora do que amanhã. Portanto, não faças amanhã o que podes fazer hoje.
Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Exatamente. Ainda que o nosso foco sejam as empresas, e é isso que temos estado aqui a falar, há também mudanças ao nível dos particulares, das famílias. Então, o que é que pode sintetizar destas mudanças para os particulares?
Eu diria que a mudança principal é a redução do prazo da exoneração do passivo restante. Ou seja, nós temos a possibilidade em Portugal do chamado novo início, o fresh start, que é o quê? Que é a possibilidade de alguém que tenha um conjunto de dívidas, e depois, enfim, depende do tipo de dívidas, mas assim, genericamente, um conjunto de dívidas, possa apresentar-se à insolvência, ficar, liquidar o seu ativo e ficar um determinado período a pagar através do rendimento que tenha a um fiduciário, tipicamente um administrador judicial, e no final desse período, que já lá vamos ao período, ser exonerado do passivo restante, ou seja, ser perdoado de todas as dívidas que não tenham sido pagas por via da liquidação do seu passivo e daquele período durante o qual entregou os seus rendimentos ou uma parte substancial dos seus rendimentos aos credores. Até esta nova alteração legislativa, o período era de 5 anos. E, portanto, o que significava é a pessoa apresentava-se à insolvência, o seu ativo era liquidado e servia para pagar aos credores e depois ficava 5 anos a entregar o seu rendimento ou a parte substancial do seu rendimento para depois, no final do dia, esse dinheiro ser usado para pagar aos credores e, não se pagando todos os créditos, tinha a oportunidade da exoneração do passivo restante. Uhum. Esse tal perdão. Perdão. Agora, os 5 anos passaram a 3. E, portanto, sem dúvida que há aqui uma intenção de facilitar, de proporcionar melhores condições às pessoas para que, se quiserem recorrer a esse mecanismo, puderem fazê-lo e esse mecanismo também não ser tão pesado, porque é diferente eu entregar uma parte muito substancial do meu rendimento durante 5 anos ou 3 anos. É quase metade do tempo.
Portanto, e o valor não acaba por subir, ou seja...
E o valor não, exatamente. Naturalmente, que isso pode criar um prejuízo maior para os credores. Exato. Mas isso foi uma decisão do legislador e que veio da União Europeia.
Há números ou noção de quantas pessoas insolventes, se é que posso dizer, está em Portugal neste momento, ou nessas condições?
São milhares. Não lhe sei dizer exatamente o número, mas são milhares. Ou seja, é um instrumento que, desde que se criou esta figura da exoneração do passivo restante, que tem tido sucesso e que tem sido utilizada a miúde, em geral, diria que não de forma abusiva, ou seja, de facto justificada. Portanto, acho que na minha opinião, é um instrumento de aplaudir.
Muito obrigada, Nuno. E o Falar Direito regressa em breve com mais temas e novos convidados. Até lá, continuo a acompanhar diariamente e ao minuto as notícias nas nossas redes sociais e no site do Jornal Económico.